Senhoras e senhores deputados, todos temos consciência que o tempo urge. Temos agora a audição da plataforma de média privados, representados pelo seu presidente, Dr. Luís Nazaré, e vindo igualmente o Sr. Vítor Ribeiro e o Sr. Francisco Pedro Balsemão. Darei a palavra ao Sr. Dr. Luís Nazaré para fazer uma intervenção inicial e depois então teremos as vossas perguntas. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta minha intervenção inicial vai ser muito curta. Essencialmente queremos relembrar quais é que são as nossas principais preocupações. Nós tivemos a ocasião de estar presentes nesta casa há cerca de um mês e qualquer coisa, para, por um lado, enunciarmos quais são os princípios que entendemos deviam estar presentes em matéria de cobertura de campanhas eleitorais e, por outro lado, deixarmos, coisa que o fizemos numa ronda que tivemos a ocasião de realizar com todos os grupos parlamentares, a ocasião de deixar uma proposta concreta, ou propostas concretas, quanto ao texto que, em nosso entender, vai precisamente ao encontro dos princípios que enunciamos. E é esse pacote de princípios que eu aqui quero, neste momento, deixar, relembrar, porque são aqueles que continuam a guiar o nosso comportamento, o nosso pensamento e que estamos cada vez mais convictos deviam ser os que deveriam ficar vertidos em legislação específica sobre esta matéria. Então, vou um bocadinho mais longe do que os princípios, vou enunciar então os três principais e dizer quais é que são os pontos que para nós são importantes no sentido de que a lei que aí vier possa ser um instrumento flexível, ser um instrumento eficiente e que proporcione uma cobertura plena, uma cobertura completa, uma cobertura que vá ao encontro daquilo que os portugueses esperam em períodos eleitorais e, por maioria de razão, a próxima eleição tem uma importância muito especial. Bom, os princípios que sempre nos animaram são basicamente três, não é? Que estão também fortemente associados. Em primeiro lugar, cobertura plural. Não poderia deixar de ser assim, de resto. O que nós queremos é, de facto, cobrir de uma forma plural as campanhas eleitorais e esse pluralismo estender-se, evidentemente, a todas as formações que se apresentem a sufrágio. E agora vamos aos outros dois princípios, que estes sim estão ainda mais intimamente associados, do princípio da liberdade editorial. Liberdade editorial é aquela que permite tratar, sem prejuízo das questões ligadas ao pluralismo, mas que permite tratar com a relevância devida factos e acontecimentos no âmbito das campanhas eleitorais que têm, evidentemente, um impacto diferenciado em função das próprias forças em presença, em função das iniciativas em concreto, mas este princípio da liberdade editorial é aquele que numa sociedade democrática deve prevalecer claramente sobre todos os demais no que diz respeito ao desenvolvimento da atividade jornalística. E em terceiro lugar, e este terceiro, uma vez mais, está muito associado ao segundo, os princípios, os bons princípios da ética e da conduta jornalística. Nós entendemos que as peças existentes são suficientes. Tenho ouvido, aliás, muitas pessoas interessadas por este tema que defendem que as peças existentes e que quais são elas são o código deontológico dos jornalistas, a legislação aplicável aos órgãos de comunicação social, poderiam ser peças bastantes para enquadrar a atividade jornalística, designadamente em termos de cobertura eleitoral. É de resto esta a aproximação que é seguida num naipe de países do norte da Europa, em particular, onde não existe legislação específica sobre as coberturas jornalísticas em períodos eleitorais e onde tudo se remete para o cumprimento deste conjunto de normas deontológicas, de conduta, da atividade jornalística e das empresas de comunicação social. Entendendo-se assim que esse naipe de peças é suficiente, e é-o. Quero ainda referir três pontos que são, portanto, descritos os princípios gerais que nos animam. Quero referir-me a três pontos que são pontos importantes, importantes no que diz respeito à letra do texto que vier a vingar, e que são os seguintes. Primeiro, é nosso entendimento que não faz hoje mais sentido distinguir-se entre período de campanha e pré-campanha, ou melhor, dizendo isto de outro modo, não faz sentido, a nossos olhos, que exista mais a figura da pré-campanha. E, portanto, entendemos que até ao início da campanha propriamente dita, que está fixada nos termos legais, devia vigorar o princípio da liberdade editorial plena, sujeito, evidentemente, e sempre aos mesmos princípios que há pouco enunciei. O segundo ponto, que para nós é muito importante, tem que ver com os debates. E aqui o que os média pretendem, uma vez mais, é poderem ir ao encontro daquilo que são as expectativas e os anseios do eleitorado no que diz respeito à realização de debates que envolvam as forças políticas, e dentro dos debates há aquela modalidade muito particular que é o frente a frente. Frente a frente sabemos que é uma peça, é um formato que tem sempre um forte impacto junto das pessoas, junto da opinião pública, e não é por acaso que o tem, porque é aquele que comprovadamente acaba por alcançar objetivos mais eficazes em termos de esclarecimento e em termos também de atração da atenção por parte dos eleitores. E nesta matéria nós estamos preocupados face a alguns textos que nos foram apresentados, uma vez que, na nossa perspectiva, eles incluem limitações claras à liberdade de realização de debates, sobretudo, e uma vez mais, no que diz respeito aos frente a frente. Se acaso fosse seguido por absurdo um princípio de replicação em absoluto no formato frente a frente de encontros dois a dois, isso ia para um número matematicamente impossível na prática, completamente impossível de gerir, e que seria completamente indesejável e que não corresponderia de forma alguma aos princípios de relevância jornalística e de equilíbrio que se inserem no quadro da liberdade editorial de que falamos. E por último, e remato então esta minha intervenção inicial, nós entendemos que é chegado o momento de a supervisão destas matérias ser exercida pela ERC e não mais pela CNE. Entendemos que a sociedade portuguesa está madura para tal. A ERC é a entidade que supervisiona e que detém todo o conhecimento necessário e suficiente para poder regular, acompanhar, supervisionar as atividades de comunicação social, ocorram elas dentro ou fora de períodos de campanha eleitoral. Sucintamente são estes os pontos que eu aqui recordo e que nós reputamos da maior importância. Estou, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao vosso dispor, estamos ao vosso dispor, os três iremos intervir para responder às vossas questões, às vossas dúvidas.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Dr. Luís Nazaré, darei agora a palavra aos Srs. Deputados, juntaremos as considerações e as perguntas dos Srs. Deputados e a plataforma responderá depois na parte final. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido para dizer as coisas de forma completamente não eufemística. Considerei, daquilo que ouvi agora da boca do Sr. Dr. Luís Nazaré, em nome da plataforma de média privado, que os princípios que referiu e as questões igualmente relevantes, complementares, que também indicou, estão inteiramente absorvidas, no bom sentido, portanto, plasmadas na iniciativa que o Partido Socialista depositou nesta Comissão. O Sr. Luís Nazaré referiu-se, um bocadinho de forma eufemística, perdoar-me-á que lhe diga, referindo-se a outros textos como não correspondendo às expectativas ou como sendo preocupação, foi a expressão que utilizou, da plataforma. E eu gostaria, na sua consideração final, pudesse ser então mais explícito, uma vez que esta audição tem já em vista textos que são conhecidos relativamente às soluções, qual é aquelas soluções em concreto apresentadas que a plataforma está disponível para indicar como estando de acordo com elas e quais são aquelas orientações em concreto relativamente aos projetos conhecidos em relação aos quais a plataforma tem divergência efetiva. É porque eu acho que assim nos clarificaremos muito melhor uns e outros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a plataforma de média privados, Dr. Luís Nazaré, e na sua pessoa os restantes membros e representantes desta plataforma que aqui nos vêm auxiliar no processo legislativo. Já conhecemos a posição da plataforma porque tivemos reuniões de trabalho nesse sentido. Houve aqui também algumas, como direi, fruto dessas reuniões de trabalho e dos contributos que foram dados, houve aqui uma evolução, a meu ver, significativa das posições do grupo parlamentar do PSD e do CDS, sendo que nós seguimos uma lógica que não abandonamos e que vamos tentar não abandonar nos nossos propósitos legislativos. Isto tem que ser dito porque o Sr. Deputado Jorge Lacão acabou de pedir ao Sr. Dr. Luís Nazaré que abandonasse o seu tom eufemístico, foi a expressão que usou, porque considerava que tudo aquilo que que foi dito na intervenção do Dr. Luís Nazaré está absorvido pela proposta do PS, pois está absorvido tudo e o seu contrário. A proposta do PS cabe tudo, é uma espécie de esponja sem fim, aparentemente e formalmente minimalista, mas que abrange toda e qualquer preocupação e já agora despreocupação com esta matéria. E nós sabemos que, apesar de, por vezes, legislar sob o ponto de vista minimalista e conter conceitos indeterminados, é uma técnica legislativa perfeitamente válida, mas temos que ter em atenção, particularmente nesta matéria tão sensível, as confusões interpretativas que daqui se podem suscitar. Quando nós temos conceitos e quando temos definições onde cabe tudo e o seu contrário, podemos ter em matérias como de grande sensibilidade democrática, como são sem dúvida nenhuma as das campanhas eleitorais, problemas muito maiores do que aqueles que eventualmente procuramos resolver. Concordamos, por parte do grupo parlamentar do PSD, com aquilo que foi dito aqui sobre a cobertura plural, é evidente que ela tem que existir. Concordamos com a imposição, de uma vez por todas, e para que não restem dúvidas a ninguém, quer aos operadores, quer aos fiscalizadores, que o princípio da liberdade editorial deve constituir-se como paradigma fundamental de toda esta matéria, que o não é neste momento, o não é legislativamente, ao contrário, enfim, de algumas opiniões que tenho visto ser expressas. Concordamos que os princípios fundamentais da ética e da deontologia jornalística são também essenciais para a boa interpretação de quaisquer preceitos legais que a futura lei venha a conter. Agora, há aqui uma observação que eu não posso deixar de fazer ao Sr. Dr. Luís Nazaré. Devo dizer que não é a primeira vez, mas, e peço desculpa por isso, mas nesta sede o será. É que há aqui um equívoco de início que não foi completamente resolvido. Há aqui uma questão que eu peço desculpa, enfim, de chamar a atenção para o óbvio, mas o óbvio dificilmente, ao contrário do adágio popular, nem sempre se impõe por si mesmo, e nem é tanto um adágio popular. Estava-me a lembrar do preâmbulo da Constituição norte-americana que diz que as evidências provam-se a si mesmas, mas às vezes dá a ideia que não. é que o Sr. Dr. Luís Nazaré, eu até escrevi aqui a frase, disse que nos países nórdicos não existe legislação específica sobre esta matéria. Pois não. Porque nos países nórdicos, e já agora, em praticamente nenhuma ordem jurídica com a qual gostamos de nos comparar, existem preceitos constitucionais que impõem princípios, que impõem lógicas, lógicas que em 40 anos nunca foram postas em causa do ponto de vista legislativo, do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista jurisprudencial, que não existem em mais país nenhum. E, portanto, nós estamos aqui, neste momento, a partir de uma base. E quando se faz uma reforma legislativa, é a partir de uma determinada base, seja legislativa, essa estamos a rever, mas constitucional, que não podemos, a meu ver, infelizmente, rever. Porque se o pudéssemos, provavelmente, nenhuma destas preocupações estaria agora aqui em discussão e elas seriam superadas e, se calhar, até bem superadas. Mas temos o artigo 113 da Constituição. E, independentemente do conflito de direitos que possa existir e da forma como podemos ou que possamos resolver, há aqui limitações objetivas à tarefa do legislador. E, portanto, qualquer comparação com outro, com aquilo que acontece ao nível do tratamento jornalístico em campanhas eleitorais em qualquer outro país europeu ou não europeu, tem de partir da base que nós temos, que é uma base constitucional, consolidada, com uma interpretação que é relativamente homogénea, coerente, nas últimas décadas, e a partir daqui é que nós temos que fazer as modificações, as alterações que julgamos ser possíveis e ser viáveis para resolver um problema, porque já agora, deixe-me dizer outra obviedade, é que o que nós queremos agora aqui é resolver um problema. Mais até devo dizer, e devo confessar, que mais até do que fazer uma reforma profunda desta matéria, a nossa intenção é resolver um problema que se tem precipitado nas últimas campanhas eleitorais e designadamente com o boicote de alguns órgãos de comunicação social em relação à cobertura jornalística das campanhas. Disse também o Sr. Dr. Luís Nazaré que não se deve distinguir entre pré-campanha e campanha. Isso é verdade, e eu concordo com isso. Não se deve distinguir neste sentido. Os princípios que a Constituição determina e aqueles que eventualmente a lei vier a consignar devem precipitar-se na campanha, sendo que no período anterior a essa campanha deve prevalecer o princípio da liberdade editorial. Só que, mais uma vez, temos de partir de uma base. E a base que nós temos é que acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça e acórdãos do Tribunal Constitucional, quando foram chamados a pronunciar sobre esta matéria, dizem expressamente que os princípios do artigo 113 devem ser considerados como tendo em vista todo o período eleitoral, isto é, desde que a data das eleições que estiver em causa for marcada. E, portanto, a partir desta base, é que a proposta do PSD e do CDS, que estamos neste momento a discutir, e já agora, uma vez mais, para que não restem dúvidas, o grupo parlamentar do PSD, pelo CDS falará a senhora deputada Teresa Anjinho, mas o grupo parlamentar do PSD está disposto a contribuir para o seu melhoramento, e com esses contributos, obviamente, virão dos principais interessados e também dos restantes partidos aqui presentes, também interessados em resolver este problema, mas partindo desta base é que a proposta do PSD e do CDS divide entre pré e campanha, ou seja, o nosso objetivo não é limitar a liberdade editorial, mas é precisamente atribuir essa mesma liberdade editorial que, à luz da interpretação e da doutrina sobre esta matéria, está limitada objetivamente a partir do momento em que a data das eleições é marcada, em que o decreto entra em vigor da marcação dessas eleições, é fazer com que esse período, que é um período, apesar de tudo, bastante lato, ao contrário do período da campanha eleitoral, que é de 12 dias ou de 15 dias, consoante o ato eleitoral, a partir dessa data, continue a subsistir e a prevalecer de forma inequívoca a liberdade editorial, sendo que as eventuais restrições que possam existir, essas restrições só poderão ter lugar nos 12 ou nos 15 dias, respectivamente, que é a campanha eleitoral propriamente dita, tem lugar. Eu sei que a Constituição, no artigo 113, só fala em campanha eleitoral, eu sei disso. E, portanto, seria bom que se fizesse a interpretação de que campanha eleitoral é aquilo que eu chamei aqui de campanha eleitoral propriamente dita. O problema é que não é essa a interpretação que tem sido dada, e não é essa durante décadas. Não é essa a interpretação que tem sido dada, é exatamente a contrária. Daí a divisão, ou seja, resumindo, a divisão entre pré e campanha eleitoral propriamente dita existe na nossa proposta para favorecer a liberdade editorial e não o seu contrário. Para obstar, para servir como um obstáculo irremovível a qualquer intuito de limitação é dessa mesma liberdade editorial no período que dista entre a publicação do decreto que marca as eleições e o início da campanha eleitoral propriamente dita. Em relação aos debates, também queria esclarecer o seguinte. A limitação objetiva a existir durante a campanha eleitoral, e já aqui, em relação à proposta que apresentamos, o Grupo Parlamentar do PSD assume uma evolução. Ou seja, essa limitação que consta do artigo 7º da nossa proposta deve existir única e exclusivamente durante a campanha eleitoral, repito, os 12 ou 15 dias, e não a partir da data que publica, do decreto que publica a data das eleições. Esse modelo de debates a definir por cada órgão de comunicação social interessados, esse sim é que deve conter uma restrição, que é a presença de todas as forças políticas que já estão representadas no órgão para o qual se vai realizar esse ato eleitoral. Mas é um princípio de mínimo, isto é, o órgão de comunicação social pode realizar os debates que entender, os frente a frente que entender, mas, de acordo com com a sua liberdade editorial, de acordo com os seus critérios jornalísticos, mas com a ideia de que no modelo não poderão ser excluídos, não é em cada debate, é única e exclusivamente no modelo por si definido, não poderão ser excluídos os partidos, as forças políticas, as candidaturas que já estão representadas no órgão para o qual se está a processar essa eleição. E, portanto, eu penso que é uma restrição perfeitamente válida. Devo dizer que existem outras áreas do direito onde os partidos, por exemplo, representados numa Assembleia Municipal, têm um conjunto de privilégios administrativos em relação aos outros que não estão como lugares de estacionamento, isenções de taxas, etc, etc. Na questão do financiamento partidário, também se pode dizer que os partidos representados na Assembleia da República têm direitos que os outros partidos que não estão representados na Assembleia da República têm também. Portanto, não me parece que seja uma ideia totalmente peregrina no direito. Em relação à ERC e não à CNE. Em tempos que já lá vão, propôs-se, ou foi avançada aqui com uma ideia de comissão mista, que sem a querer pristinar, devo dizer até que numa audição anterior ouvimos falar, mais do que uma vez, numa ideia de regulação, não direi mista, porque a palavra ficou de alguma forma anatomizada, mas uma regulação compartilhada. A ideia é a seguinte: a ERC tem relação em... é competente na regulação de qualquer matéria jornalística, mas cessam os seus poderes de regulação quando entramos em período eleitoral. Onde é que isso está? Decorre. Funda-se nas competências da CNE. Pois. Ao que julgo saber. Mas, ao Sr. Deputado Jorge Lacão, eu tenho até simpatia pelas ideias que está agora aqui a subscrever. Mas tenho que lhe dizer, e já disse até nesta comissão, que é, acho extraordinário que o Partido Socialista surja com esta proposta de revolução coperniciana na relação das campanhas eleitorais, quando em nenhum dos outros atos eleitorais antecedentes, e são muitos, são dezenas, eu me recordo, mas pode ser falha de memória minha, que o Partido Socialista tenha subscrito uma tal, digamos assim, reviravolta na regulação das campanhas eleitorais. Pronto, neste momento aproveitou a oportunidade, é o princípio fundamental não inscrito na Constituição, mas que a todos obriga, que é de já agora, não é? Já que estamos a mexer nisto, já agora vamos mudar isto tudo, mas por favor, não nos venha dizer isso com a cara de quem constata um facto absolutamente óbvio, que nunca ninguém tinha pensado ou considerado, porque de facto o Partido Socialista, que eu saiba, pelo menos fora do seu foro interno ou íntimo, ou seja, externamente, nunca me recordo de ter tido essa posição ou de ter defendido publicamente. A questão é a seguinte. Eu penso que esse é um problema fundamental, Dr. Luís Nazaré. Penso que este é um problema fundamental. A quem compete esta regulação? Há aqui alguma confusão, como aliás foi nítido agora nesta troca de razões que eu não esperava com o Dr. Jorge Lacão, com o Sr. Deputado Jorge Lacão, há aqui uma confusão. Há aqui alguma turbulência. Quem é a entidade competente? Sabemos que tem sido a CNE. Sabemos, inclusivamente, não estou a divulgar nenhum segredo de Estado, que houve num ato eleitoral, penso que há dois atos eleitorais atrás, uma eleição em que o presidente da ERC deu uma entrevista e recebeu um ofício do presidente da CNE intimando a calar-se, dizendo o presidente da CNE ao presidente da ERC que a ERC não era competente para se pronunciar sobre qualquer matéria, porque em período eleitoral era a CNE a entidade competente. E o presidente da ERC ter-se-á calado, julgo eu. E, portanto, são questões que têm turbulência conceptual ao seu derredor, mas que, na prática, parecem estar resolvidas, bem ou mal, parecem estar resolvidas. A minha questão é a seguinte, é que a resolução deste problema, este sim, e eu peço a sua compreensão para o que vou dizer agora, porque me parece fundamental para nós conseguirmos aqui uma solução a contento de todos, a resolução para este problema, ERC ou CNE, é uma reflexão, se calhar, um pouco mais profunda do que aquela que nós, neste momento, estamos em condições de fazer. Aquilo que nós queremos, repito uma vez mais, é resolver um problema. Um problema que se pode tornar premente, porque premente é a urgência de tempo em relação à resolução da questão da campanha eleitoral que se avizinha, aliás, das duas campanhas eleitorais que se avizinham. E para resolver o problema, fazer esta transformação ou esta revolução coperniciana pode trazer mais obstáculos, mais pedras no caminho do que aquelas que nós eventualmente neste momento queremos remover. Era só para isto que eu lhe queria chamar a atenção. Nós não queremos aqui uma lei perfeita neste momento, não estamos em condições temporais nem de avanço no processo legislativo para queremos uma lei perfeita que resolva de forma particularmente cuidada esta questão. Nós queremos é resolver o problema neste momento para os dois próximos atos eleitorais. E o tempo urge, como aliás é por todos consabido. E era neste sentido que eu gostaria que a plataforma de média privados considerasse que o grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta que evoluiu bastante desde os seus pressupostos iniciais e que estamos ainda abertos a novos contributos para que, na versão final da lei, o problema seja efetivamente resolvido, sem descurar que a sua solução mais perfeita poderá vir um pouco mais à frente no tempo, particularmente depois de passarmos os próximos dois atos eleitorais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente saudar a plataforma de média privados aqui presente. Eu vou ser breve, nós já tivemos a oportunidade, através das audiências que pediram aos grupos parlamentares, de conversar sobre esta matéria. E temos consciência de divergências que temos relativamente à questão de que nos ocupamos. porque efetivamente eu creio que a plataforma de média privados defende uma posição que do nosso ponto de vista não é aceitável, neste sentido de considerar que a liberdade editorial deve sobrepor-se a qualquer outro valor, inclusivamente aos próprios valores constitucionais, porque de facto é isso que está em causa, ou seja, uma espécie de identificação da mediocracia com a democracia. Eu creio que a mediocracia não é necessariamente sinónimo de democracia. Eu creio que nós não podemos deixar inteiramente na liberdade dos detentores da propriedade dos órgãos de comunicação social o juízo sobre o que é que deve ser promovido e o que é que deve ser preterido em momentos eleitorais, que são particularmente sensíveis. E, portanto, a liberdade de imprensa não comporta apenas a liberdade de empresa, comporta outras dimensões, designadamente o direito dos cidadãos, o direito dos órgãos de comunicação social a informar e dos cidadãos a serem informados. E em momentos eleitorais, todos os cidadãos, não apenas os órgãos de comunicação social, têm limitações, os próprios candidatos. Aliás, o que há mais queixas na Comissão Nacional de Eleições nem sequer é relativamente à comunicação social, é dos candidatos, relativamente uns aos outros. Nós já vimos, enfim, queixas de crime contra governantes por violarem os seus deveres de isenção durante o período eleitoral. E, portanto, todos os cidadãos, particularmente aqueles que têm um envolvimento maior no processo eleitoral, são alvo de queixas, enfim, que são apreciadas por parte da entidade que desde há 40 anos se ocupa da regulação destes períodos eleitorais, que é, de facto, a Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, o que nós entendemos é que, obviamente, se deve encontrar uma fórmula que permita conciliar, obviamente, a liberdade editorial, mas com outros valores constitucionais e democráticos, como seja a necessidade também de garantir que haja uma igualdade de tratamento razoável entre as várias candidaturas em presença, que não obriga a tratar como igual aquilo que efetivamente é diferente, e aí nesse sentido, obviamente, que há uma liberdade editorial que é incontornável, mas que, de facto, não se permita que a liberdade editorial seja erigida em princípio absoluto, que sobreponha a tudo, até porque, e se se fala em exemplos de além fronteiras, eu creio que nem todos os exemplos de além fronteiras são edificantes. Eu creio que, por exemplo, a forma como a Itália, um império mediático, foi utilizado para catapultar o Sr. Silvio Berlusconi ao poder durante vários anos e por diversas vezes, não é um exemplo democrático que eu me reveja. E não gostaria que o meu país se revisse nesse exemplo democrático. E, portanto, eu creio que a regulação nesta matéria é fundamental, decorre de valores e princípios constitucionais e, portanto, creio que o grande desafio aqui é de facto, encontrar uma solução razoável para a conciliação destes valores e direitos. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Quero naturalmente cumprimentar a plataforma média privada, na pessoa do Sr. Presidente Luís Nazaré, pela sua presença aqui, bem como a sua exposição inicial, que no fundo vem replicar aquilo que também já tinha sido exposto aos partidos a título de audiência. Não pretendo desenvolver, até por coincidência de argumentação, aquilo que foram as palavras do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, apenas dizer-vos que da parte do CDS há todo o empenho e compromisso de se encontrar aqui uma solução que seja uma solução execuível, uma solução boa, sem esquecer de facto que o que aqui está em causa é uma ponderação difícil de liberdades com consagração constitucional. constitucional e que, por sua vez, nos reconduzem a conceitos de interpretação igualmente difícil, até porque por vezes são interpretados de forma restritiva, outras vezes de forma extensiva, como seja a questão da definição dos períodos entre o período de campanha e o período de pré-campanha. Sendo que aquilo que foi aqui referido, de facto, parece-me de bom senso, uma palavra que, aliás, tem sido ouvida muito ao longo desta discussão. Ou seja, referir que o que está aqui em causa é, efetivamente, garantir a liberdade editorial, é a liberdade que, desde logo, é o princípio de base de toda a discussão, mas perceber que, paralelamente à liberdade editorial, existe todo um conjunto de outras liberdades, também elas com consagração constitucional, pelo que a melhor forma também de a garantir é, naturalmente, balizar num contexto de justa ponderação de princípios como o princípio da igualdade, e foi aqui referido tratar o igual na medida do igual e o diferente na medida do diferente, que vai ao encontro da dita igualdade material, e do próprio princípio da proporcionalidade, que nos exige perceber se aquilo que são as soluções que nós vamos encontrar são soluções execuíveis, se são soluções adequadas àquilo que são as finalidades em causa. Naturalmente que não colocamos de forma alguma em causa aquilo que foram os três princípios aqui aduzidos e que vão da cobertura plural à liberdade editorial, como acabei de dizer, aos próprios princípios fundamentais da ética e da conduta jornalística. No que se refere à questão da separação entre o pré-campanha e campanha, de facto, juntar as minhas preocupações, que julgo que são legítimas e acompanhadas até por alguma doutrina e jurisprudência que se faz sentir sobre esta matéria, na destrinça dos conceitos e a forma como isso se poderá replicar na definição do que é, de quais são os limites da liberdade editorial, e dizer-lhe também que, se para nós a liberdade editorial é extremamente importante, também a democracia e os seus valores e a possibilidade dos partidos fazerem passar a sua mensagem é igualmente importante, por vezes até mais importante, pelo seguinte: porque de facto o que está aqui em causa, e de alguma forma também foi aqui referido, é a questão da própria liberdade de opinião. A opinião, para que seja livre, tem que ser uma opinião esclarecida, e naturalmente que esse esclarecimento passa desde logo pela forma como a comunicação social permite essa dita passagem da palavra, e de modo que enfim, o tal equilíbrio é extremamente difícil. Procuraremos neste momento e face às restrições de tempo encontrar a melhor solução possível, mas também conscientes de que as questões que aqui se levantam são de tal ordem complexas que de facto nós vamos tentar encontrar a melhor solução, muito embora possivelmente levará a que esta solução tenha que ser revisitada no futuro, até mesmo pelas próprias imposições que se colocam, por exemplo, ao nível da era digital. E digo isto também em relação àquilo que são as competências ou a definição das competências entre a IERC e a própria CNE. E, portanto, dito isto, colocar-nos naturalmente em nome do CDS à vossa disposição para o que entenderem fazer-nos chegar e agradecer os vossos esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Luís Nazaré, faz favor para responder.
Eu queria pedir a palavra para me pronunciar sobre um aspecto levantado pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, antes da palavra final do Sr.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como todos tiveram a ocasião de reparar, eu procurei ser totalmente sucinto para me colocar no cerne das opiniões que o nosso interlocutor, a plataforma dos média privados, aqui nos veio deixar. No entanto, não posso deixar de ignorar que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim aproveitou a sua intervenção para fazer uma intervenção longa relativamente ao mérito e ao demérito da solução apresentada pelo texto do Partido Socialista nesta comissão. E um ponto que eu acho que é absolutamente importante a clarificar desde já é que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim manifestou-se extraordinariamente surpreendido, como se fosse coisa nunca vista, que se venha aqui sustentar que se deve ter, numa visão de rigor constitucional, o entendimento de que as atribuições regulatórias devem ser da IERC e não da Comissão Nacional de Eleições, mesmo em período eleitoral ou de campanha eleitoral, por boa interpretação da Constituição. Ora, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim esqueceu-se que estamos aqui a tratar destas matérias a partir de uma iniciativa do PSD, a primeira das quais, em 7 de março de 2014, a qual, no seu próprio articulado, atribui exclusivamente à IERC a competência regulatória, incluindo no período eleitoral. Então, e depois o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim faz-me a mim a imputação de que eu estou a inventar alguma coisa nunca, nunca pensada pelo espírito de ninguém, pois eu permito-me, para que toda a gente compreenda qual é a posição do PSD sobre isto, a reportar-me ao que dizia o PSD nesse projeto, que é ainda aquele que está aqui na base de tudo isto. Outro fator que tem contribuído largamente para a insegurança jurídica é o aparente conflito positivo de competências entre a Comissão Nacional de Eleições e a entidade reguladora para a comunicação social. A Comissão Nacional de Eleições é competente em todas as matérias atinentes à propaganda eleitoral. Compete expressamente à ERC, pessoa coletiva de direito público, a atribuição de assegurar nos meios de comunicação social o direito à informação e a liberdade de imprensa. Depois faz outros desenvolvimentos e acaba dizendo: importante é reforçar a divisão de competências em conformidade com um critério material constitucionalmente exigido. Ou seja, na última versão que o PSD nos apresenta com o CDS, há uma regressão completa da posição inicial do PSD. Como é que o PSD gasta o seu tempo a combater um entendimento que o PS aqui veio sustentar, segundo o qual a boa exigência constitucional, e sinceramente não vejo outra, implica reconhecer na ERC a entidade regulatória e, definitivamente, compreender que, para efeitos de articulação com a comunicação social, essa competência é constitucionalmente pedida à ERC e não é, de maneira nenhuma, pedida à Comissão Nacional de Eleições. Já eu o tinha dito antes e agora disse-o pelas próprias palavras do PSD, que esteve há bocadinho a contraditar-me sobre isto.
Doutor Carlos Abreu Amorim, rapidamente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve. O Sr. Deputado Jorge Lacão não percebeu. É evidente que eu não estava a atacar o entendimento que agora o PS expressa sobre as competências ou sobre quem é a entidade competente nesta matéria, se é a ERC, se é a CNE. O que eu estava a dizer é que não me lembro do Partido Socialista, algo, e designadamente do Sr. Deputado Jorge Lacão, alguma vez ter defendido a posição que agora constata como óbvia, como insindicável e como irrefutável. É isso, nomeadamente o Sr. Deputado Jorge Lacão. Agora, também lhe digo que quando a apresentação, em março de 2014, do Projeto de Lei 530, nós tínhamos esse entendimento, o entendimento de que deveria ser remetido à ERC o tratamento dessa questão, mas o Partido Socialista verberou-a ostensivamente, quer nesta comissão, quer em sede de debate parlamentar plenário.
Apresentado uma solução conjunta à altura da Comissão Nacional de Eleições e a ERC, que os senhores chumbaram nessa
ocasião. Mas o Partido Socialista, desculpe, Sr. Deputado, mas eu tenho boa memória, pelo menos nesse aspecto. O Partido Socialista, nessa altura, não queria, dizia, nem pensar que a CNE seja varrida desta história. Não. Não, desculpa, não é, eu não tenho nenhuma posição.
Vamos continuar neste ponto.
Não, não, vamos, mas tenho que esclarecer, eu estava no uso da palavra.
Eu tenho que esclarecer, agora, mas não vamos entrar
não
em
vamos,
diálogo.
Não vamos.
Nem em discussões paralelas àquilo que é o objeto.
É evidente, questão. É evidente, Sr. Presidente, só mesmo para terminar e para deixar clara a posição do Grupo Parlamentar do PSD. A posição do Grupo Parlamentar do PSD é que existe uma confusão legislativa nesta matéria. Há uma turbulência nas competências, na divisão das competências entre estas duas entidades. E foi nesse sentido que já se ensaiaram várias posições. A posição de manter como está, tendo em vista que queremos resolver um problema, esse é o nosso principal intuito, é aquele que temos na nossa atual proposta de substituição. A posição de partilha de responsabilidades, ou melhor dizendo, de competências, que foi uma posição que foi atacada na praça pública e que o PS subscreveu, atacada na praça pública de forma até com uma violência inusitada. O que importa aqui é resolver o problema. Aquilo que foi dito aqui, que correspondia a uma confusão ou um recuo do PSD ou coisa semelhante, foi assumido por mim na minha primeira intervenção. Existe aqui uma confusão e temos que encontrar uma solução para este problema. Nós estamos aqui para encontrar soluções, para resolver problemas. É isso que nos move, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado. Srs. Deputados, nós estamos aqui mais para ouvir do que para sermos ouvidos e por isso eu dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Luís Nazaré, que até já devia ter dado antes. Mas, faz favor. Pode vir a ser, sabe-se lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Se me permite, eu vou fazer três considerações rápidas e depois passar a palavra ao meu colega Francisco Pedro para ele poder aprofundar alguns aspectos mais jurídicos importantes que foram aqui levantados. O primeiro, face à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, quanto a ser mais explícito, eu não procurei nenhum eufemismo deliberadamente, como poderá compreender. Eu referi-me genericamente ao acervo de textos que foi sendo conhecido e que foi sendo trabalhado, muitos deles até que foram parar à praça pública e que foram dados contos da comunicação social e que acabaram por convergir neste momento nos dois documentos que se conhecem. Mas estes documentos sofreram evoluções até no que diz respeito aos seus autores no passado recente. Portanto, eu referia-me a todo este, às diferentes versões que foram surgindo. Ponto 2, registamos, e não posso deixar de o dizer, que registamos com prazer, outra coisa não seria de esperar, a evolução que se registou relativamente às versões anteriores. Não quero agora aqui avançar em detalhe, dizer que a versão A, ou o documento A ou o documento B é mais adequado neste ou naquele ponto, penso também que de resto que as coisas são relativamente óbvias nesse aspecto, também já fizemos algumas declarações nesse sentido, mas gostávamos aqui de registar o espírito que nos parece que tem sido muito construtivo da parte desta Assembleia e dos seus deputados na procura de uma solução. Terceiro ponto, a questão relativa à questão da pré-campanha. A questão da pré-campanha é uma questão que nos aflige muito. Aflige-nos muito, porque a começar por isto, não faz sentido, no nosso entender, existir hoje a figura da pré-campanha. Quer dizer, nós sabemos que há as interpretações dos tribunais e do Tribunal Constitucional, etc., mas desde que existem campanhas eleitorais democráticas em Portugal, o mundo pulou e avançou. E as coisas mudaram. Muito. Como? Bom, de qualquer maneira, e a única mensagem que eu aqui posso deixar é a seguinte, é que os tribunais, as interpretações, digo eu como leigo, não sou o homem de leis, mas aquilo que eu observo como cidadão, é que as próprias interpretações dos tribunais, perante um mesmo quadro jurídico, evoluem também com o tempo. E evoluem com as alterações que se vão introduzindo. É esta a lógica normal das coisas, não é? No fundo, também o aparelho judicial não deixa de ser uma construção social que vai também seguindo aquilo que, noutras setes, se vai produzindo diferente. Portanto, para nós, a questão da pré-campanha não tem, hoje em dia, qualquer justificação face ao modo como as plataformas comunicacionais, quer as analógicas, tradicionais, quer essencialmente as digitais, têm vindo a evoluir, não faz a nossos olhos sentido. Terceiro ponto, a questão da ERC e da CNE. Nós não temos animosidades, como poderão compreender, de tipo pessoal ou outras relativamente a ninguém, ou tipo institucional, pessoal obviamente que não, institucional também não, nós fazemos aqui uma avaliação de eficácia e de eficiência. E aquilo que se nos afigura correto face à moldura existente e face ao quadro de competências que está acometido à ERC é que seja esta entidade a fazer o acompanhamento e que não haja exceções relativamente a quaisquer períodos. Acresce a isto a observação que já fizemos por diversas ocasiões, de que as interpretações da CNE relativamente a casos concretos e a situações que ocorreram no passado não são, na nossa leitura, e temos direito a ter essa leitura, não são as que mais favorecem o espírito de liberdade editorial, sem prejuízo, uma vez mais, das obrigações de pluralismo e de cobertura geral entre todos os participantes, não é, a nosso ver, a que melhor vai ao encontro das nossas preocupações e dos nossos princípios. Por último, uma nota internacional, só para mais em jeito de comentário. Uma em relação ao que disse o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim e outra em relação ao que disse o Sr. Deputado António Filipe. É verdade que das consultas que fiz e do trabalho de leituras que tenho feito sobre estas matérias, que nos países nórdicos há preceitos constitucionais e, conforme referia e bem referia, diversos países, eu tenho aqui elencados de cor, Noruega, Alemanha, Dinamarca, Holanda, sei que há mais, que não têm quaisquer, não têm normas, não têm nenhum diploma específico para a questão das coberturas eleitorais, têm um ou dois preceitos constitucionais, mas são muito genéricos, são princípios gerais, quer dizer, pouco têm de diferente, e se têm, é no sentido de uma maior abertura do preceito constitucional existente no caso português. Última nota, então, para o caso italiano, Sr. Deputado António Filipe, nenhum de nós deseja, obviamente, ver aqui repetidos os maus exemplos, e o caso de Itália é um que é suavemente conhecido, mas deixe-me só lembrar-lhe que a Itália é dos países que tem uma legislação mais restritiva nestas matérias, e, portanto, não é essa legislação muito restritivo, não foi, que impediu que ocorressem os fenómenos Berlusconi. Muito obrigado. Se me permite, então, passar a palavra ao meu colega.
Sr. Francisco Pedro Balsemão, faz favor.
Obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu não quero correr o risco de estar aqui a repetir o que já foi dito pelo Dr. Luís Nazaré, mas num ponto de vista um pouco mais concreto e mais técnico, só um ponto prévio, já agora pegando naquilo que foi a última, aquilo que o Dr. José Nazaré acabou por dizer, também queria começar por dizer que nós aqui, como plataforma de mídia privados, estamos a representar os órgãos de comunicação social, mas isso engloba todo no seu conjunto os órgãos de comunicação social. Portanto, isto para dizer ao Sr. Deputado António Filipe que nós aqui estamos a representar os mídia, mas também os jornalistas, os diretores de informação, nós fazemos parte estes grupos, têm estas pessoas todas que trabalham aqui. Portanto, isto não é só uma questão dos grandes patrões dos mídia, é uma questão que interessa a todos, não só aos patrões, como muitas vezes somos chamados, mas interessa a todos, aos jornalistas, interessa aos diretores, e é uma questão que deve ser abordada também nessa perspectiva, sem prejuízo, obviamente, de esta tarde vocês depois também ouvirão também os diretores e também o sindicato. Mas, começando aqui só por esta questão prévia, queria também abordar aqui algumas das questões que foram também colocadas pelos seus deputados que falaram sobre esta questão. Começando aqui por um primeiro equívoco também que tem a ver com esta questão, e é um equívoco que, enfim, que acho que toda esta discussão partiu desse equívoco, e que é o de não haver atualmente na atual legislação, que todos estamos de acordo que é obsoleta, não haver aqui uma distinção no tratamento desta questão entre aquilo que é propaganda e aquilo que é a cobertura noticiosa ou o jornalismo. De facto, acho que toda esta discussão, portanto, não só como este foi o ponto de partida, mas toda esta discussão enferma desta dificuldade por parte de algumas forças políticas, pelo menos, de fazer essa distinção. E depois muitos dos corolários daquilo que tem sido aqui abordado partem dessa dificuldade que para nós não é todo difícil, que há que tratar as coisas como elas são diferentes, há que distinguir a propaganda política daquilo que é a cobertura noticiosa, e há que depois legislar em conformidade. Portanto, a nossa Constituição não é estática, é dinâmica, é uma Constituição que se presta também a ser interpretada de forma dinâmica, e atualmente nós temos que fazer uma interpretação que seja de acordo com aquilo que são as nossas, que é a situação atual, não só aqui a nível social e político, mas também tecnológico, por exemplo. Portanto, qualquer legislação que seja agora produzida nesse sentido tem que ter em consideração esta interpretação mais dinâmica da Constituição. Nós aqui o que pretendemos, e muito também diretamente à questão, e sem grandes eufemismos, que é aqui a palavra de ordem do dia, é o eufemismo, o que nós queremos é previsibilidade e estabilidade na lei que vier a ser, que vier a entrar em vigor, que seja aprovada. Isso, obviamente, para além daquilo que já foi dito pelo Dr. Luís Nazaré, e tanto aquilo também que eu já direi de seguida, mas é muito importante para nós. Portanto, também já foi aqui avançada essa hipótese, foi antecipada essa hipótese pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, de que uma futura lei que venha a ser aprovada poderá ser depois vir a ser disputada judicialmente, como a atual lei também tem sido. Portanto, nós queremos, acima de tudo, queremos previsibilidade e estabilidade nesta lei. Aquilo que está aqui a ser discutido, portanto, nós temos alguma dificuldade, por exemplo, no projeto que foi apresentado, por exemplo, pelo PSD e pelo CDS, na interpretação e na concretização de alguns princípios gerais que aqui estão vertidos, como já foi também dito em audiência também com esses partidos, como é o caso, por exemplo, do equilíbrio, da equidade e também de conceitos como o valor informativo e a relevância jornalística análoga. Portanto, são princípios que nós consideramos que têm que ser concretizados, ou pelo menos concretizados ou alterados para que sejam princípios que estejam mais de acordo com aquilo que nós defendemos, que é, no fundo, o princípio da liberdade editorial. Depois, para além disto, portanto, como já foi dito, nós queremos que fique claro, que não me parece que esteja muito claro pelo menos a proposta do PSD e do CDS, que haja aqui uma prevalência que seja primordial o princípio da liberdade editorial. É verdade que isso é escrito, é descrito várias vezes ao longo do projeto de lei, mas depois, subsequentemente, há regras que vêm a contrariar esse proclamar do princípio da liberdade editorial. E nós gostaríamos que ficasse mais claro, e já fizemos também propostas nesse sentido e continuaremos a fazê-las, se nos for assim permitido, que esse princípio de facto não seja depois subvertido por regras concretas subsequentes. Há aqui uma falta também de identificação em alguns conceitos. Nós ficamos sem saber muito bem quais é que são, por exemplo, nesta questão, por exemplo, do tratamento jornalístico análogo ou relevância jornalística análoga. Nós não sabemos como é que isso poderá ser medido. Mais uma vez, estamos aqui a antecipar problemas judiciais. Como é que se mede a relevância jornalística análoga? É através do número de palavras num texto? É através do tempo de uma reportagem a uma notícia? É através do número de notícias sobre um determinado comício ou um determinado partido? Há aqui uma série de questões que, de facto, eu ouvi e registei que nós estamos com muito pouco tempo para fazer aqui uma lei que seja perfeita, mas de facto isto abre aqui muitas dificuldades para nós interpretarmos, a plataforma de mídia privados e todos os seus associados e as pessoas que lá trabalham, interpretarmos estas situações. Estou aqui obviamente a caricaturar, mas de facto pode não ser caricaturado. Nós sabemos também que hoje em dia há muitos processos, nós temos processos, falo agora pela empresa, que é a empresa na qual eu trabalho, processos que estão neste momento a decorrer, de facto, por alguma incapacidade de se conseguir interpretar a lei atual. E nós queremos evitar isto no futuro, não queremos que isto no futuro se mantenha ou que seja baralhar e dar de novo. Depois, como já, assim, no fundo repetindo, a questão da pré-campanha, é verdade que há aqui que tem havido aqui jurisprudência neste sentido, mas essa jurisprudência veio tentar também densificar, concretizar, interpretar uma lei, como já falámos, arcaica, obsoleta, e que neste momento, se vier a entrar em vigor uma nova lei, não temos que nos cingir a este tipo de conceitos. Portanto, de facto, isso até veio ajudar os mídia, até certo ponto, pelo menos, a não ter que cumprir uma série de obrigações na parte da pré-campanha eleitoral, mas o facto é que nós não temos que nos cingir a este tipo de interpretações, porque os seus deputados, o legislador, poderá ter uma decisão diferente, uma tomada de posição diferente, que não tem que ser exatamente aquela que tem sido vertida agora nos nossos tribunais. Por fim, concretamente, estas questões, a questão relacionada com, e voltando ao princípio, portanto, a questão relacionada com a Comissão Nacional de Eleições e a entidade reguladora para a comunicação social, nós de facto, isto tem a ver com o início, que tem de facto a ver com a dificuldade ou a não dificuldade de se distinguir claramente entre propaganda política e aquilo que é a liberdade editorial e a cobertura mediática. Nós consideramos que não deve haver qualquer tipo de poder sancionatório da Comissão Nacional de Eleições. A sua função deve ser a fiscalizar as atividades dos partidos políticos, de fiscalizar o tempo de antena, por exemplo, a forma como o tempo de antena também é atribuído e distribuído e usufruído pelos partidos políticos, e a ERC tem, já nas suas competências, tanto e dentro dos seus estatutos, os poderes fiscalizar os nossos a nossa atividade, dos órgãos de comunicação social, e entre os quais, tanto garantir que nós, que os mídia são salvaguardam o pluralismo político, social, que salvaguardam os valores democráticos, portanto, isto já está vertido na própria lei e não vemos nenhuma necessidade de que isto seja alterado. Apelamos, portanto, no fim, que isto seja, de facto, não uma lei perfeita, que sabemos que o timing urge, não temos um tempo para fazer uma lei perfeita, mas que seja o mais adequada possível e para que não seja, pelo menos, pior do que aquilo que nós temos neste momento. Obrigado.
Muito obrigado. Damos então por terminada esta audição, agradecendo à Plataforma de Média Privados, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Luís Nazaré, e naturalmente nos mantemos à disposição.
E nós,
muito obrigado.